Tempo para ouvir um clássico de Xade Adu, chama-se Kiss of Life, um tema muito bonito para começar esta edição de 12 de setembro na Rádio Alteminho, do Momento de Inspiração com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. E depois de termos praticado a bondade ao longo de toda a semana, agora vamos sentir a vida.
É mesmo. Olá, ouvintes, boa tarde. Nós estamos assim num período muito introspectivos, muito mais centrados em nós, eventualmente na minha e na experiência do Fernando, e a partilhar com vocês aquilo que vai funcionando connosco e aquilo que nos vai ajudando a nós no nosso processo de vida. Mas uma das coisas que nós mais sentimos, tanto eu como o Fernando, neste processo todo, que estamos a falar da bondade, do perdão, da gratidão, de melhorar o relacionamento connosco próprios, de acabarmos com a autossabotagem, de percebermos, afinal, o que é que nós exigimos tanto dos outros e o que é que nós fazemos relativamente a essas exigências mesmo connosco próprios, porque se dermos alguns passos atrás, vamos ter uma atitude muito mais saudável para nós e para os outros e vamos ver realmente a vida de outra forma. A ideia que nós queremos transmitir hoje é um bocado de que a vida realmente, como nós a conhecemos, é uma experiência fantástica. Nós é que temos uma educação tão negativa, tão complicada, tão condicionada, tão diferenciada, tão cheia de estereótipos, tão cheia de injustiças e diferenciação, que isso depois passa a ser tipo uma educação e memórias coletivas que até nem são nossas e não nos pertencem, mas é o comum daquilo que nós ouvimos. E uma das coisas que eu esta semana mais batalhei, até, foi que me recuso até a transmitir essa ideia às minhas filhas de que a vida tem sacrifícios, de que a vida vai ter situações más. Nós deveríamos deixar esses estereótipos e essas considerações, porque a vida é tal como ela é. E todos os nomes e todos os conceitos que nós damos são construções humanas, interpretações humanas, que refletem o coletivo de uma ideia, mas podem não refletir a nossa.
Exatamente.
E não temos que transmitir, e não temos que, desde pequeninos, dar essas imagens e essas ideias às nossas crianças, que começam a perceber que alguma coisa é só para uns, que para se fazer alguma coisa é preciso... Não! Há um processo da vida, e o processo da vida devia estar sem nomes e sem conceitos, porque a vida é exatamente como é. Nós, para estudar, temos que estudar. Mas isso não é um sacrifício. É o que é. Nós devíamos beber água. É um sacrifício. É o que é. Nós somos seres humanos. E tal como a vida, tal como a conhecemos, tem um processo, tem um percurso. E para que é que eu lhe vou dar nomes? Se ela existe exatamente assim. E por isso acho que esta experiência incrível que é a vida, todos nós deveríamos, tem a ver também com a gratidão, de repente pensar um bocadinho, de vermos... E nós que vivemos num cantinho do mundo onde temos...
E às vezes não damos valor, não é?
Nada, que não damos valor e temos tantas ideias estereotipadas e temos tantas histórias na nossa vida e temos tantas coisas que até nos sentimos mal e temos tantas metas que não foram atingidas e temos objetivos que não foram concretizados e temos tantas coisas que acabamos depois por ficar condicionados e no novelo que nunca mais acaba e não somos capazes de cortar esse novelo e perceber que esse novelo acaba por não fazer sentido em nós e nos outros, e no fundo é um bocado coletivo que nós
Exatamente.
Apropriamos.
Temos que olhar por dentro de nós primeiro.
É, e nós temos que... não é ser demagógicos, queridos ouvintes, não é ter uma atitude assim um bocado esquisita na vida, é nós só termos uma atitude humana na vida e nós como seres humanos, acima de tudo, devemos dar graças por vivermos num planeta como a Terra, em que olhamos para o céu e que vemos tantas constelações e que vemos um sol e que vemos uma lua e que vemos tantos planetas e que temos uma natureza e que temos plantas. E tudo isto é uma dinâmica interminável e contínua e que nós não temos poder de a mudar. E uma rosa ou um passarinho não se queixa de ter que ir. Uma rosa porque tem um tempo ou um passarinho porque está a chover e porque pode molhar as asas. A vida é exatamente como é e o passarinho canta todos os dias de manhã. E nós não cantamos. E acho que o valor da vida é realmente, de vez em quando, até pararmos um bocadinho e só ouvirmos os passarinhos a cantar, ou os grilos, ou as cigarras à noite, e deixar-nos levar por essa coisa tão fantástica que é o mundo e que é a vida que nós temos. Porque isto também o deveria levar, e que nos leva a nós também, a perceber qual é a vida que nós temos e qual é a vida que nós levamos. E, acima de tudo, nós temos uma vida que é muito focada em tudo aquilo que nos traz insucesso e frustração. E, muitas vezes, tira-nos completamente a vontade de vermos que os nossos filhos até são bons e que poderiam ser melhores, mas nós eventualmente também deveríamos melhorar alguma coisa em todo o processo. E tudo isto nos ajudaria a viver a vida sem estas ideias pré-concebidas e coletivas que nós muitas vezes trazemos e as assumimos como nossas, mas elas até não são nossas, e vermos a vida exatamente como é. Nós, há muito tempo, falámos numa escritora e numa terapeuta que nós gostamos muito, chamada Byron Katie, e ela dizia: a vida é o que é.
Exatamente.
E
Eu costumo dizer que a vida não é como nós queremos, é como é.
É como é, mas
e,
é...
E muitas vezes os nossos problemas começam porque nós pensamos que a vida vai ser como nós queremos.
Exato. Pronto, isto tem muito a ver com aquela ideia de que nós estamos em frente ao rio, isto também tem a ver com Eckhart Tolle, e vermos o rio, e vermos a água a passar, a água jamais vai passar naquele espaço, da mesma forma, com o mesmo contexto e com as mesmas situações. Por isso, é daquelas coisas de que há uma dinâmica contínua que nós devemos deixar fluir, e nós devemos ser a vida a fluir em nós com tudo aquilo que ela tem, porque se nós deixássemos fluir, o que é que nós nos íamos perceber? Que íamos viver a vida de uma forma muito mais intensa, muito mais verdadeira, com muito mais amor e com muito mais totalidade. E íamos perceber que nós, em nós, nós somos já um todo. E muitas vezes nós até mandamos aquela boca, mais uma boca estereotipada, a descobrir a minha metade, descobrir a minha bicicleta, descobrir não sei o que, não sei o que mais. Quando nós já... É verdade, isto é... Nós estávamos a rir, mas é verdade, nós ouvimos isso. Pode ser a brincadeira ou não. E nós devíamos perceber que as relações, sejam elas quais forem, só vão funcionar quando nós somos um todo. Quando nós estamos à espera que alguém nos complemente, então nós estamos a dar... verdadeiramente tiros nos pés e estamos a caminhar...
Estamos a alienar uma parte de nós.
Exato, e estamos a caminhar para o insucesso. Exatamente. E por isso é que há muitos divórcios e isto é... Por
neste tema eu gosto daquela parte de sermos inteiros e não sermos só a metade. E nós já falámos disso em outros programas também.
Já,
O ser inteiro.
Sim, e ser inteiro com os nossos eus sombras, que nós temos falado muito nos últimos programas, porque nós nós somos perfeitos na nossa singularidade, mas esta perfeição não significa que não tenhamos defeitos. Todos nós temos. Agora, se nós tratarmos os nossos defeitos por tu, é muito mais fácil, porque ninguém nos aponta um erro ou uma falha se nós o fizermos em primeiro lugar. Isto é uma atitude de coragem e até de autoconhecimento e de viver sem medos e sem receios. E eu nesta semana também utilizei muito um termo que faz muito sentido para mim. Em qualquer situação em que você tenha medo ou que esteja na dúvida de alguma coisa, você pense: e depois? E depois?
Pois.
Nós temos sempre algum receio do que vai acontecer, mas nós não sabemos o que é que vai acontecer. Por isso, querido ouvinte, não há nada que... não há nada como perguntar-se a si mesmo: e depois? Nós somos seres humanos. Se nós temos alguma dúvida, fale com pessoas e veja se há pessoas que não passaram o que você está a passar, que não ultrapassaram. Isto é muito importante. E depois? E depois é, sabe o que é? É pegar a vida pelos cornos, desculpem ainda, é mesmo, e dizer: e depois? Se cair, vou-me levantar, mas vou-me levantar com muita mais força e vou ter pessoas que eu vou semeando no meu caminho, com bondade, com perdão, com gratidão, comigo como ser humano, que também tenho as minhas falhas, mas tenho tempo, todo o tempo do mundo para reconhecer e para ultrapassar. E depois tem a ver com um termo também que a Oprah utiliza muito, e é mesmo que é viver em estado de graça. Viver em estado de graça é viver, acima de tudo, com uma consciência da vida, com uma consciência da sua ação, com uma consciência de tudo o que lhe acontece. Porque o facto de viver... você vai viver de uma forma mais consciente. Porque nós, muitas vezes, o que é que fazemos? Nós sobrevivemos.
Exatamente.
E nesta questão de sobreviver...
Na maior parte do tempo.
Sim, não aproveitamos. Porquê? Porque não gostamos do emprego, ou porque não estamos bem na relação, ou porque temos desentendimentos e não temos aquela capacidade... Primeiro, de melhorar todo o processo de comunicação, de perceber muitas vezes que aquilo que você fala não tem nada a ver com a sua atitude e depois há um desfazimento. E de perceber também que muitas vezes a sua ação não é, ipsis verbis, uma imagem sua. E nem tudo isto é um desfazimento. E às vezes as intenções são boas, mas não passam de intenções e nós temos que ter algum cuidado com esta questão das intenções e ser um bocado mais verdadeiros, um bocado mais autênticos. E é isto que nós falamos há 6 anos, autenticidade, tendo sempre em conta que a vulnerabilidade, a fragilidade faz parte do ser humano e por muito fortes que todos possamos ser, temos os nossos trigger points. Uhum. E se nós os identificarmos, vamos ter uma atitude mais proativa de os resolvermos e vamos mesmo aproveitar a vida em estado de graça. E isto não é uma ideia romântica da vida, isto é, os passos que alguns gurus e que alguns professores e que alguns escritores podem até sugerir como o grande passo de gigante para você ser mais feliz, para viver de bem consigo e com os outros, porque o estado de graça é a energia de tudo aquilo que existe a fluir dentro de si, porque você acaba por refletir aquilo que existe no mundo, numa visão muito mais macro. E se nós estivermos atentos, somos pequenas partes e pequenas peças de um puzzle que não é só a nossa imagem, mas é uma peça importante no puzzle dos outros. Porque nós todos vivemos ligados e não vivemos isolados, sem ligações.
E, Maria Céu, aprendes a viver. Temos que aprender. Quem não sabe, quem ainda não chegou lá.
Ah, mas eu acho que tem a ver com o Leo Scaglia, porque ele sempre dizia que nós, que o ser humano tem que aprender a viver, tem que aprender a amar e tem que aprender a ser feliz. E que nós achamos que isto são, que o ser humano que nasce assim. E o ser humano não nasce assim. O ser humano tem que aprender a fazer e a ser. Porquê?
Também já diz o Chavão, difícil não é viver, é saber viver.
Exato, porque...
Que é uma verdade.
O que é que nós, de repente, acabamos por perceber que nós temos que desfazer estereótipos, conceitos, paradigmas, formas de estar, atitudes e comportamentos...
Uma série de coisas.
Exato.
Complicadas, às vezes.
É, mas isto também tem a ver com a flexibilidade e com a dinâmica que é a vida. Nós hoje temos uma verdade que amanhã pode ser uma mentira e nós temos que ser flexíveis o suficiente para perceber que de vez em quando gostamos muito de alguém, ou que gostamos muito do partido, ou que gostamos muito de uma facção qualquer, e que com o nosso conhecimento e com a nossa evolução deixa de fazer sentido. Isto não faz de nós troca-tintos, não, não faz só de nós seres críticos. Porque, queridos ouvintes, nesta questão de viver a vida, é muito importante nós sabermos dizer sim, sabermos dizer não, é muito importante nós termos a nossa própria ideia. É muito importante nós termos uma atitude crítica relativamente à vida, em quê? Em não aceitarmos uma verdade, em não aceitarmos uma liderança, aceitarmos uma direção, porque fica bem, porque socialmente é aceite, mas termos a nossa própria vida, a nossa própria visão sobre as coisas, porque isso realmente é o que nos torna a nossa própria verdade e a nossa própria singularidade, porque... Não temos que pensar todos da mesma forma, não temos que gostar todos do mesmo partido, não temos que gostar todos da mesma cor, ou então sermos todos de um clube. Queridos ouvintes, cada qual tem acima de tudo o seu gosto pessoal. E nesta questão do gosto pessoal e na questão da nossa vida, nós não devemos, acima de tudo, ter vergonha ou de coisas que aconteceram na nossa vida e que não correram bem, ou vergonha de não nos sentirmos incluídos, ou de não sentir de que a nossa ideia não é aceita, porque muitas vezes nós temos vergonha de nós. E eu acho que uma das piores ideias que podemos ter sobre nós próprios é mesmo a vergonha. A vergonha é o que mais aprisiona, o que mais limita, o que mais condiciona, porque realmente impede as pessoas de viver, ficam fechadas. Normalmente, quando há este sentimento de vergonha, as pessoas até nem saem de casa. A postura delas é uma postura que não é com uma cabeça erguida, é uma cabeça voltada para o chão, porque as pessoas têm vergonha. E eu, queridos ouvintes, e depois, qualquer que seja o nosso comportamento, qualquer que seja a nossa vida, e depois, uma das coisas que mais me corta o coração, de verdade, isto aconteceu muito com o meu pai tinha vergonha de sair à rua porque estava doente.
Pois.
Porque as pessoas apontavam, e isto corta, isto num sentido muito mais tranquilo, mas ter vergonha porquê? alguém escolheu alguma coisa e nós temos, ou ter vergonha porque não se é alto, ou porque é baixo, porque se é baixo, ou porque qualquer coisa assim.
Há pessoas que têm alguns constrangimentos com esse tipo de coisa, sim.
Sim, mas nós até deveríamos fazer um programa sobre vergonha, porque eu acho que é o que mais condiciona e o que mais leva que
é, isso para uma inibe vida. Muito a vida das pessoas.
Mas completamente, as pessoas sentem-se sem valor, sentem-se sem habilidades, sem talentos, sem nada.
Mas será porque a sociedade também leva a isso? Por exemplo, uma pessoa que tem algum problema poderá ter alguma dificuldade, por exemplo, em arranjar um emprego. Há empregadores que às vezes colocam também alguns entraves e isso poderá depois gerar também esse sentimento de vergonha nas pessoas e essa inibição, não é?
Claro que sim.
E daí, a sociedade também tem algumas culpas nisso.
Por isso é que nós estamos a dizer que quando muitas vezes nós dizemos que a sociedade deve mudar neste conceito, naquele paradigma, nós devíamos pensar primeiro mudar esse conceito, esse paradigma em nós mesmos. Exatamente. Porque se nós mudarmos, nós somos o princípio da mudança. E isto é mesmo, nós não podemos estar à espera que a sociedade mude se nós não damos os primeiros passos para mudar algumas ideias que temos dentro de nós, relativamente a apontar dedos, relativamente à diferenciação e à não aceitação.
Nem sempre ter vergonha de aspectos físicos ou de outras coisas, não é?
Esquece, porque eu acho que isto é mesmo lutar contra a vida, é tentar bloquear algo que está completamente fora do nosso poder e da nossa vontade. E isto era importante que as pessoas também percebessem quando têm comportamentos que podem gerar vergonha. Eu acho que as pessoas devem pensar um bocadinho, porque isto acaba por ser mau para quem o faz. A pessoa que sente é triste porque às vezes ficam tão limitadas e condicionadas a vida toda. E às vezes sem ninguém para conversar, sem ninguém para desabafar e depois pensam que aquela é a verdade do mundo. Não é tanto assim. Depois nós falamos muito também que é importante quando, nesta questão da vida, de nós estarmos com pessoas que pensam igual a nós, de nos reunirmos, de estarmos em sítios que nos ajudam a sermos nós próprios e a evitar um bocadinho todas as situações que reduzem a nossa energia. É verdade. Eu sei onde é que a minha energia fica reduzida. Eu sei onde é que ela fica aumentada. Não quer dizer que eu deixe de viver, o que eu vou dizer é que eu vou ter uma atitude muito mais precavida em relação às coisas. Porque o importante é nós sentirmos-nos bem. E é claro que nós não nos podemos sentir bem fazendo qualquer coisa e essa qualquer coisa ser contra os outros. Não, mas nós também não podemos permitir que os outros, a sociedade ou aquele espaço, que atue de alguma forma contra o nosso próprio bem-estar. E há muitas situações assim. Por exemplo, eu nunca iria para uma manifestação, seja de que for, porque há sempre os prós e os contras, há sempre as coisas boas e as coisas más, e há sempre os exageros nos quais eu não me vejo refletida. Depois, é aquela ideia de nós, no nosso processo de vida, de pensarmos o que é que nós, quais eram os nossos sonhos quando tínhamos 18 anos. Quais eram as músicas que gostávamos, quais eram as ideias, quais eram os ideais de vida que nós tínhamos na altura. Porquê? Porque de alguma forma são um bocado a nossa essência e de alguma forma vão nos dar um caminho que nós percorremos e que esse caminho, acima de tudo, tem que ir de encontro a uma paixão. Uma paixão que seja uma música, que seja um poema, que seja aquela ideia ou um sonho que nós, de alguma forma, algum dia que nos surgiu e que de alguma forma não está manifestado. Mas isso, manifestado ou não, faz parte de nós. E termos sonhos na nossa vida é ter ar, oxigênio, para nós acreditarmos que a vida e que as coisas existem e que podem estar ali e que podemos chegar lá. Nós sem sonhos, vivemos alienados, vivemos em piloto automático. E é muito fácil, querido ouvinte, vivermos em piloto automático porque a vida, o trabalho, os filhos, a família, todo o condicional.
Nos levam a isso.
Levam-nos a viver em piloto automático. Nós é que temos que parar um bocadinho e estarmos conscientes e fazermos uma escolha. Em vez de ouvir uma música quando anda no carro, escolha outra coisa qualquer. E aí é esse processo de escolhas que depois que nos ajudam também a ir de encontro àquilo que é do nosso coração. Nós, se percebermos que temos metas que fazem sentido e que elas não estão manifestadas, ou seja, temos que nos perguntar a nós próprios porquê. E quando nós mudamos ou quando nós nos questionamos, nós criamos espaço para que as ideias surjam. Se você tem um emprego que não gosta, deveria mudar um bocadinho e perceber que há muitas pessoas que não têm emprego. Em vez de reclamar, fazer o seu melhor. Em vez de estar naquelas questões de justiça, injustiça, de que alguém que até recebe mais
começar
ou menos...
Começar a mudar por si.
Começar a mudar e até a perceber, eventualmente, de que se você tiver um desempenho melhor, você vai perceber que as experiências que vai tendo vão ajudá-lo, pelo menos, a melhorar o seu autovalor e a sua autoestima, porque é isso que a vida vai ensinar. Toda a vida vai ensinar que toda a sua experiência, que todas as suas memórias vão acrescentar algum conhecimento, alguma sabedoria, alguma habilidade. E você, sabendo que é capaz, tudo o resto vai reduzir um bocadinho de valor. Também não se esqueça que não tem que ser perfeito, mas deveria ser o seu melhor em qualquer circunstância.
E até quando... porque a perfeição é uma coisa complicada e não existe muito, não é?
Sim, e a perfeição também, nós temos uma ideia da perfeição em termos físicos só, e temos, porque é verdade.
Sim, mas tem outras dimensões.
Mas tem completamente outra dimensão e, acima de tudo, nós somos perfeitos como os seres humanos. Tudo em nós funciona de uma forma tão orquestrada, todos os nossos órgãos. Como é que até agora... Com tantos génios...
Nós às vezes é que estragamos essa orquestra, não é?
É verdade, nós estragamos essa orquestra não bebendo, não fazendo uma alimentação mais saudável, não dormindo, e eu acho que estando em ambientes com mais toxicidade, tudo isto ajuda a que a nossa engrenagem pare de funcionar tão bem. Mas vocês, queridos ouvintes, quando nesta questão da perfeição, lembrem-se que há pessoas geniais, fantásticas mesmo, que até vão, até estão na Estação Espacial Internacional, não é? Que eu gosto muito, da ISS, mas que até agora não conseguiram construir um ser humano.
Claro.
Então, porque é uma coisa tão perfeita em nós, somos tão perfeitos na nossa imperfeição, entre aspas, isto é um clichê.
Conseguimos,
mas é
tudo
verdade.
Menos a máquina mais perfeita, não é?
É verdade, conseguimos tudo menos a máquina mais perfeita. E se nós dessemos aquele valor das nossas experiências, de sentir a vida, de sair um bocadinho à rua, de levantarmos um bocado a cabeça quando estamos mal, de pedir ajuda quando nos sentimos mais em baixo e essencialmente de acreditarmos e de investirmos um bocadinho no nosso perdão, na nossa gratidão, de vermos a vida nos seus detalhes e deixarmos de criticar, deixarmos de punir e deixar a vida fluir, tendo em conta que a nossa vida é um bocado como um rio, que ela flui sempre, mas que nós temos o poder de fazer as escolhas. E as escolhas são sempre no sentido, pelo menos para mim, de ir para a frente também, de sermos bons seres humanos. Porque, ao final de contas, isso para nós é o que funciona.
Muito bem. Obrigado, Maria Céu. Ficamos assim hoje nesta edição com este tema Sinta a Vida. Faça por isso. Estamos já quase a meados de setembro e fica aqui a promessa para voltarmos já de hoje 8 dias, novamente a partir de 12:30, aqui à antena da Rádio Alto Minho, para mais uma conversa com a Maria Céu e com os nossos ouvintes. Para todos, bom fim de semana.